Senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, vamos então dar início à audição da Ordem dos Enfermeiros, requerida pelo CDS-PP, sobre as medidas de combate à Covid-19. Cumprimento a senhora bastonária. Senhor enfermeiro, como está? Gosto em vê-los e que estão de boa saúde. Queria só informar o seguinte: esta reunião e esta audição vai ser transmitida em simultâneo por um link. As pessoas podem participar, as pessoas não, podem assistir, e os senhores deputados também podem participar à distância. Infelizmente não conseguimos um registro áudio e presencial, visto que há regras de funcionamento da Assembleia e, como imaginam, não compete aos presidentes das comissões definir quais são ou quais foram esses critérios, mas será feito um registro áudio que depois pode ser enviado a quem o solicitar e que ficará disponível também no site do Parlamento. E sem mais demoras, passava desde já a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa para apresentar o seu requerimento e de seguida passo a palavra, obviamente, à senhora bastonária e se assim o quiser delegar no seu doutor que está ao seu lado. Sem mais demoras, podemos dar início. Faz favor, senhora deputada, desculpe, estava não, aqui num compasso de espera.
Faz mal, senhora presidente. Muito bom dia, senhora bastonária, ao senhor vice-presidente dos enfermeiros. Agradecer a vossa vinda cá. O requerimento do CDS é um requerimento já com algum tempo, mas eu acho que se mantém a sua premência, talvez agora até já um bocadinho avançando no que é esta fase pós-pico do Covid, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde. Também por isso, gostava só de deixar a nota que pedi para que ficasse lavrada em ata que o CDS lamenta que não haja uma gravação, não haja uma transmissão na RTV. Achamos que este tema e a senhora bastonária mereceriam essa dignidade. Mas assim sendo, passaria diretamente aos temas. E é o seguinte, tenho 3 minutos, portanto, isto 3 minutos, por acaso tenho mais porque não está a contar e, portanto, fui alvo de um bónus que vou aproveitar. Mas nos 3 minutos que tenho de tempo para intervir, queria trazer-lhe 3 assuntos, sendo que o grande objetivo é também ouvir, através da senhora bastonária, o que é que tem sido a experiência dos enfermeiros durante esta fase e o que é que se perspectiva para a fase de recuperação daquilo que ficou por fazer no Serviço Nacional de Saúde. E então o primeiro tema tem a ver com aquilo que veio a lume durante a pandemia, relativo à falta de material, por um lado, nos nossos hospitais. Foram realizados inquéritos que davam conta de que a grande maioria das queixas era relacionada com a falta de máscaras, falta de batas, falta de luvas, falta de óculos, falta de viseiras, falta de EPIs, e isto é particularmente grave, não só porque foi persistente ao longo de todo o tempo, do pico desta crise pandémica, como teve consequências, embora a correlação seja aqui, eu não quero sugerir uma causa e efeito, mas há uma correlação entre este facto e aquilo que se veio a verificar posteriormente com os testes serológicos realizados pela Fundação Champalimau e a Ordem dos Enfermeiros a que eles se associou, pelo menos em 2 hospitais, que foram hospitais da zona do Porto com especial incidência de doentes Covid, e o que se verifica é que na população de enfermeiros há de facto uma prevalência de contaminação muito superior àquela que existe na população em geral, cerca de 10 a 11 vezes superiores, o que induz que, de facto, estiveram mais desprotegidos durante o tempo em que estiveram exatamente a proteger as populações. E, portanto, gostaria de saber, por um lado, se esta correlação lhe faz sentido e, por outro lado, se para a frente, na fase de recuperação, considera que há um maior apetrechamento agora dos profissionais de saúde e concretamente dos enfermeiros para continuar a lidar com, com a situação corrente, uma vez que continua a ser a orientação da DGS que haja cuidados por parte dos profissionais de saúde no atendimento aos doentes, até porque não sabem quem têm pela frente, se assintomáticos, se com Covid, se sem Covid. Portanto, isto era um primeiro tópico. Relacionado com este tópico, obviamente, é o tema dos testes. Não é? Foi feita uma norma orientadora pela DGS de 21/3 e tem sido repetida ao longo do tempo quanto ao critério para testar com PCRs, não testar serologicamente. Os profissionais de saúde, também gerou bastante contestação por parte dos profissionais de saúde esta norma, uma vez que estabelece critérios relativamente aliviados, vamos pôr a coisa assim. Por um lado, quem teve com contacto baixo com doentes de Covid fica sob vigilância passiva, quem teve com contacto alto fica sob quarentena, não necessariamente a ser testado. O Sr. Secretário de Estado tem dito várias vezes que esta norma está em vias de ser revista e eu gostaria de saber se já têm notícias sobre isso e se ainda assim consideram que não é uma revisão já tardia face ao desenrolar dos acontecimentos. E termino, Sra. Presidente, com dois outros temas muito rápidos. Um, gostaria que a senhora Bastonária nos falasse do plano de transição que apresentou e que é muito detalhada em várias áreas, mas especificamente em relação aos enfermeiros, isso está a ser cumprido nos planos hospitalares que estão a ser desenvolvidos, e depois que nos desse conta se, de facto, as notícias que vieram a público ultimamente sobre o facto dos enfermeiros que estiveram fora de serviço por estarem doentes com Covid e que ficaram sem salário ou até tiveram que repor salário, se isso já está tudo reposto conforme foram declarações do Governo sobre esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Sra. Bastonária e o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. É para nós um gosto termos nesta comissão a presença da Sra. Bastonária e ouvi-la-emos com muita atenção. Esta audição requerida pelo CDS tem como objetivo ouvir a Sra. Bastonária relativamente às medidas que estão a ser tomadas no âmbito da Covid-19. Sabemos que a saúde foi a grande aposta deste Orçamento de Estado e é por aí que eu começo a minha intervenção. As prioridades do Governo são claras e foram claras no reforço, na valorização, na motivação dos profissionais de saúde, na melhoria do acesso, na gestão eficaz e eficiente dos recursos. Estou certa de que os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, estão cientes do que tem sido o trabalho deste Governo e os números são bem expressivos. No que aos enfermeiros diz respeito, de 2015 até 2020 tivemos um aumento de cerca de 17%. No entanto, este caminho a ser feito foi interrompido por esta pandemia, que deixou em suspenso o caminho traçado e o caminho iniciado, obrigando a redirecionar as prioridades e a promover o equilíbrio entre a crise sanitária e a crise económica e social. E é este equilíbrio que tem sido o grande esforço do Governo e do Ministério da Saúde e tem contado com todos nesta missão. A Sra. Ministra da Saúde esteve nesta comissão e teve a oportunidade de referir o aumento do número de camas nos cuidados intensivos, o número crescente de ventiladores ao serviço dos portugueses e das portuguesas, o aumento e o esforço muito significativo da realização de testes. Em abril chegaram-se a realizar mais de 15.400 testes por dia, passámos de um laboratório para 31 laboratórios, o reforço da linha SNS 24, a linha de aconselhamento psicológico, a criação da linha de apoio ao médico, o esforço fortemente e contínuo e que ainda é uma grande preocupação dos EPIs e da criação e mantimento da Reserva Nacional Estratégica, a preocupação pela saúde mental, a ativação de planos na situação de crise, os transportes de doentes, as medidas extraordinárias que foram criadas para o transporte de doentes e a contratação de profissionais de saúde. A Sra. Ministra teve a oportunidade de falar nesta comissão de 100 milhões de euros para 4 meses para manter o Serviço Nacional de Saúde pronto a dar respostas eficazes e de qualidade aos portugueses. Os enfermeiros, Sra. Bastonária, também fazem parte desta missão, fazem parte deste compromisso e todos nós contamos com a ordem dos enfermeiros neste caminho. Não nos podemos colocar uns contra os outros, muito tem sido feito e muito ainda há a fazer. É crucial a cooperação e a articulação entre todos. nesta fase de retoma e da necessidade de cuidados dobrados. Estamos perante uma nova normalidade condicionada. Assim sendo, pergunto, Sra. Bastionária, e deixo para que nos possa explicar, sendo a saúde mental uma das prioridades do Programa de Ação do Ministério da Saúde, a informação que temos sobre o impacto psicológico nos enfermeiros e ainda se podem os portugueses e portuguesas contar com a Ordem dos Enfermeiros com o seu compromisso no esforço e no empenho da recuperação da atividade assistencial perdida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Bastionária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e o seu Vice-Presidente Luís Barreira, a quem agradeço a vossa presença aqui. E, de facto, muitas das questões relevantes já foram levantadas, mas antes disso gostaria de agradecer, através da Ordem e da Sra. Bastionária, o papel que todos os profissionais de saúde tiveram no combate a esta pandemia, que estão a ter e vão continuar forçosamente a ter, porque ainda estamos em plena pandemia, e é um agradecimento que se dirige a todos os profissionais e, neste caso em particular, aos senhores e senhores enfermeiros por esse país fora, que o seu profissionalismo garantiram, de facto, mitigar os impactos que poderiam ter sido, de facto, mais devastadoras. E agora vamos ter, de facto, consequências sociais e económicas que também terão consequências de saúde, e os enfermeiros também terão que estar nessa linha da frente. Sabemos, de facto, que 11% do total de infectados em Portugal são profissionais de saúde, de acordo com os dados oficiais, dos quais a maioria, como seria de esperar, são enfermeiros, porque são, de facto, aqueles que estão dentro dos covidários, são aqueles que estão significativamente mais tempo com os doentes. E, portanto, não há nada que pague isto. E é importante isto deixar isso muito claro. Porém, na realidade, não podemos deixar de reconhecer aquilo que seja feito. O Estado reconhece, através de bónus, através de prémios, aos trabalhadores da Segurança Social, reconhece através de bónus e de prémios aos trabalhadores do Fisco o seu trabalho. Seria, no mínimo, um gesto de reconhecimento, mais do que palavras, e de vos chamar heróis, poder, de facto, haver um prémio. E, nesse sentido, o PSD entregou um projeto de resolução, apelando também que seja uma oportunidade para, finalmente, haver conversações sérias entre a tutela e os sindicatos e as respectivas ordens sobre a carreira e sobre as remunerações destes profissionais. E essa é a primeira pergunta, se têm reunido com a Sra. Ministra da Saúde na preparação ao longo destes últimos meses, desde dezembro do ano passado até agora, na preparação das respostas, se têm sido envolvidos no processo de planeamento. Porque a Ordem dos Enfermeiros, num ato que eu considero de grande responsabilidade, entregou até uma proposta de medidas para a fase de transição. Tive a oportunidade de ler, creio que seria útil ouvir algumas dessas propostas aqui nesta comissão, e estou certo que o Ministério deu um feedback positivo ao mesmo. Seria útil saber qual foi a reação da tutela. Em relação aos equipamentos de proteção individual, qual é a situação atual? É importante perceber, foi dito algo muito preocupante por parte da Ordem, segundo o qual nem todos os profissionais que contactaram com pessoas com infecção Covid-19 foram testados, podendo ser 10 vezes mais do que aqueles que na realidade foram confirmados. E, portanto, isto levanta a questão se confirmam aquilo que foi dito e qual a vossa percepção da qualidade dos dados da Direção-Geral da Saúde. E, uma vez que o tempo terminou, queria apenas terminar com uma pergunta sobre o papel do enfermeiro de família, que foi criado em 2015, ainda num governo PSD, poderia ter sido muito útil na resposta pelos cuidados primários, não aconteceu. E, portanto, pergunto, Sra. Bastionária, qual é o ponto de situação da figura do enfermeiro de família? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Bastionária, Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, bom dia aos dois e agradecer a vossa presença na Comissão de Saúde. Eu creio que a epidemia trouxe à evidência algo, enfim, que muitos de nós já sabíamos, que outros resistiam em admitir, que é o Serviço Nacional de Saúde é absolutamente central na organização do país e os profissionais de saúde são absolutamente imprescindíveis também para o país e para a sociedade. Ora, parece-nos é que, tendo esta evidência com a epidemia, agora nós não podemos esquecer essa evidência no futuro imediato e no futuro a médio prazo. E parece-nos que nós temos dois, três grandes desafios no momento, no imediato. O primeiro é que o Serviço Nacional de Saúde, para além de ter que continuar a lidar com a epidemia e com os casos de Covid, provavelmente durante muito tempo, vai ter que retomar a sua atividade normal, vai ter que recuperar a atividade que foi suspensa e vai ter que reforçar respostas para necessidades que emergiram, que já existiam, mas algumas emergiram durante a epidemia, por exemplo, saúde mental. E, portanto, vai ser preciso, obviamente, um reforço do Serviço Nacional de Saúde. O Bloco de Esquerda apresentou já um plano, uma iniciativa legislativa, com um plano para esse reforço, para a recuperação da atividade suspensa, que passa, obviamente, por um orçamento suplementar que reforce o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, faça com que toda a despesa Covid não saia do orçamento que já foi aprovado para 2020 e adicione a esse, e passa, obviamente, pela contratação de muitos mais profissionais de saúde para dar resposta a estas quatro frentes. E eu gostava de perguntar, até porque a Ordem dos Enfermeiros também já trabalhou medidas para esta fase de transição e de recuperação, se estas medidas parecem responder às principais necessidades e que outras a Ordem dos Enfermeiros considera que são necessárias. O segundo ponto sobre os profissionais que são imprescindíveis. Para além de nós precisarmos de mais profissionais no SNS, efetivamente precisamos mesmo de passar das palmas às ações. E esta epidemia também mostrou que os profissionais têm, por inerência de funções, um risco acrescido e também mostrou que os profissionais precisam de ser mais valorizados nas suas carreiras. O Bloco, e termino com isto, o Bloco entregou hoje, deu entrada hoje, um projeto de lei, que esperamos que venha a ser aprovado e, portanto, venha a ser lei, exatamente para responder a estas situações. É um projeto de lei que tem três propostas essenciais. Primeiro, a criação de um subsídio de risco e que esse subsídio de risco vá ou evolua no sentido de um estatuto de risco e de penosidade dos profissionais de saúde. Segundo, um mecanismo de presunção legal para que todos os profissionais com Covid-19 sejam reconhecido a doença profissional, em vez de estar à espera do nexo causalidade, e que os sítios CFPs tenham a remuneração a 100% com essa doença profissional. Terceiro, que os profissionais de saúde, pelo trabalho fundamental que prestaram durante a epidemia e que continuam a prestar durante a epidemia, porque ela não acabou, tenham uma majoração nos pontos na sua carreira que relevem para uma mais rápida progressão dentro dessa própria carreira. Gostava de ouvir também a Ordem dos Enfermeiros sobre estas propostas que apresentamos hoje. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar a Sra. Bastonária. Dizer que o PCP reconhece aquelas que são as dificuldades por que passa o Serviço Nacional de Saúde e principalmente os seus profissionais, aliás que reconhecemos as suas dificuldades e as suas carências e que reconhecemos também e muito bem qual é a sua origem, mas isto não nos pode também conduzir ao discurso do descrédito do Serviço Nacional de Saúde, porque ficou bem evidente, se há a situação que nos permitiu avaliar aquela que é a importância do Serviço Nacional de Saúde, foi a situação para a qual ainda estamos a viver e a passar, que de facto toda a gente reconhece tem sido o porto seguro para os portugueses, porque não havendo um Serviço Nacional de Saúde com as condições e características que temos, ainda assim, apesar dos ataques que sucessivamente têm sido alvo, muitos de nós e alguns outros poderiam passar por dificuldades significativas e os profissionais de saúde também estariam noutras condições. Nós não temos dúvidas, tem sido até pela via dos profissionais de saúde que mais se tem atacado o Serviço Nacional de Saúde, porque é retirando-lhe condições, nomeadamente não permitindo o seu desenvolvimento profissional, não permitindo aquilo que é a valorização das suas carreiras, que depois acaba por destruir aquilo que é a sua capacidade também de desempenho no Serviço Nacional de Saúde, mas não nos podemos esquecer que são precisamente os profissionais de saúde os primeiros a lutar pelo Serviço Nacional de Saúde. São os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente agora no combate à Covid-19, mas são os profissionais de saúde aqueles que têm estado sempre na linha da frente, na defesa do Serviço Nacional de Saúde, quando lutam pelos seus direitos, quando lutam por exigências em termos de condições de trabalho, quando lutam por melhores condições técnicas, melhores condições em termos materiais, quando solicitam e exigem o reforço em termos de número de profissionais adequado, face às exigências dos serviços e, portanto, se hoje podemos bater palmas aos profissionais de saúde, é porque alguém tem lutado por este Serviço Nacional de Saúde, para que ele continue forte e para que ele possa responder às necessidades de saúde da população. E nós sabemos bem quem o tem feito, em primeira linha os profissionais de saúde, e o PCP tem estado sempre na linha da defesa do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que nós nos preocupa, e em concreto nesta fase e na situação que estamos agora aqui a discutir na Comissão, tem a ver, desde logo, uma diferença de tratamento que surgiu relativamente ao regime da doença profissional, que não é o mesmo, desde logo, se o profissional estiver e se o enfermeiro estiver, e que infelizmente muitos estiveram numa situação de isolamento profilático, têm o seu pagamento a 100%, mas que depois, se for confirmada a contaminação de Covid-19, ficam efetivamente com um tratamento diferente, porque se for um enfermeiro em contrato em funções públicas, ele paga 100%, sendo um enfermeiro em contrato individual de trabalho, só recebe a 70%. E para terminar, dizer que o PCP entende que o que é preciso é que sejam valorizadas as carreiras, que sejam criadas condições para que mais camas possam estar abertas, não um encerramento de camas, e acima de tudo, que haja uma compensação do risco, uma proteção também dos trabalhadores, mas um suplemento remuneratório de risco e penosidade. Não estamos a falar, como aqui outros apresentam, de prémios, mas sim um efetivo que há muito tempo os enfermeiros lutam por este efetivo suplemento remuneratório de risco e penosidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora para a Sra. Deputada do PAN, Sra. Deputada Bibiana Cunha, que vai participar à distância, está-nos a ouvir?
Perfeitamente, Sra. Presidente, muito obrigada.
Muito bem, faz favor. Estamos a ouvi-la em condições, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Bastonária, o Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, aproveitar este momento para o PAN reiterar o seu agradecimento aos profissionais de saúde, aproveitando este especial momento para o fazermos aos enfermeiros e enfermeiras, sabendo, obviamente, que quem tem estado na linha da frente tem tido um papel inigualável. E nesse sentido, gostaríamos de dar nota que, no início de abril, o PAN viu chumbado com os votos do Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS-PP, a proposta de complemento remuneratório de 20% para os trabalhadores de serviços essenciais, onde se encaixam obviamente os enfermeiros e outros profissionais de saúde, forças de segurança, com a intenção precisamente de compensar face às exigências enfrentadas e reconhecer obviamente o seu elevado mérito. Gostaríamos de saber qual é a opinião da Ordem dos Enfermeiros sobre este complemento remuneratório. Se tem tido diálogo com o Governo sobre o passar-se das palmas para este reconhecimento. Também dizer que no final da semana passada foram denunciadas pela Ordem dos Enfermeiros casos vários de enfermeiros que estavam a receber um vencimento ínfimo devido a terem estado infectados e terem estado em isolamento profilático, aguardando que a Segurança Social regularizasse os seus pedidos de baixa, e no dia seguinte à denúncia da Ordem dos Enfermeiros, a Sra. Ministra da Saúde terá garantido que estes casos já estariam detectados, já estariam corrigidos. Gostaríamos de saber por parte da Ordem dos Enfermeiros se esta situação está totalmente sanada. Continuando ainda sobre, no fundo, aquilo que tem sido esta saga da remuneração dos enfermeiros, ontem tivemos conhecimento através dos órgãos de comunicação social de que há relatos de enfermeiros, inclusivamente nas redes sociais, que têm denunciado a obrigatoriedade de devolverem parte do seu vencimento. Em alguns casos, o Governo está-lhe a solicitar a devolução de 400 euros do seu salário, alegadamente por ter sido pago em excesso no mês passado. Gostaríamos de saber se a Ordem dos Enfermeiros tem conhecimento desta situação, se já obtiveram por parte do Governo alguma justificação para este facto, o que é que está a passar, portanto, a informação que nos possam dar sobre este assunto. Relativamente à carreira e à remuneração, então, dos enfermeiros, todos temos conhecimentos das justas reivindicações. O que queremos saber é se, então, tem havido abertura para diálogo e respostas efetivas por parte do Governo, na opinião da Ordem dos Enfermeiros. O segundo assunto assunto. Têm sido sugeridas algumas medidas por parte da Ordem dos Enfermeiros no que diz respeito a esta fase de desconfinamento. Entregaram uma série, uma lista bastante extensa, bastante discriminada de propostas, a questão da necessidade dos testes de forma periódica, a questão do reforço da linha SNS 24, a intensificação da campanha de vacinação, das campanhas de higienização, manutenção de círculos distintos nas unidades hospitalares, a questão dos equipamentos de proteção individual, até a questão de dois tipos de sala nos blocos operatórios. Portanto, entregaram uma série de recomendações, nomeadamente também relativamente aos recursos humanos. Aconselharam inclusive
que
as escolas...
fosse terminante, senhora deputada, se faz favor.
Portanto, nas escolas, inclusive a presença de um enfermeiro de saúde escolar, e gostaríamos de saber então se estas recomendações têm sido acolhidas. E por fim, mesmo última pergunta para concluir, no que diz respeito àquilo que são os direitos da mulher na gravidez, têm sido colocadas aqui várias questões. Entretanto, a própria OMS fez recomendações, a DGS entretanto já veio atualizar.
Formula
aquilo que
eram pergunta, as senhora deputada, por favor.
Iniciais, e portanto gostaríamos de saber qual é a posição da Ordem dos Enfermeiros relativamente à desmarcação de consultas de vigilância pré-natal e de exames de rotina, o que
muito
inclui
bem.
As ecografias.
Obrigada, senhora deputada. Obrigada. Passo agora a palavra à senhora Bastonário e ao senhor vice-presidente, se assim entenderem. Dispõem de 18 minutos para uma resposta conjunta, mas obviamente se necessitarem de mais tempo, estão aqui para nos esclarecer e eu agradeço. Faz favor.
Bom dia a todos. Muito obrigada por estarmos de novo juntos. Acho que isso é, para muitas pessoas, sobretudo para os profissionais de saúde, é uma parte muito importante. Têm estado, como sabem, isolados dos seus filhos e das suas famílias. Muitos estiveram estes 2 meses em hotéis ou em casas particulares que não lhes dizem grande coisa, portanto não é o seu espaço habitual. E agradecer esta oportunidade para conversarmos um bocadinho sobre aquilo que foi e que ainda é esta pandemia, porque efetivamente ela não passou e temos que estar todos cada vez mais conscientes disso, de que se entrarmos numa onda de que o pico já foi, está a ficar tudo bem, pode-se fazer a retoma sem alguns cuidados, poderemos deitar a perder tudo aquilo que fizemos ao longo deste tempo e para o qual, desde o início, a Ordem dos Enfermeiros disponibilizou, logo no final de fevereiro, para podermos ajudar naquilo que sabíamos que aí vinha e naquilo que ainda não sabemos que vem. E relembro aqui que em outubro vamos ter que lidar também com o período gripal e, portanto, temos aqui desafios acrescidos que não são só a questão da pandemia. Eu, as questões do enfermeiro de família, do enfermeiro de saúde comunitária e saúde pública e aquilo que foi feito com estes especialistas e aquilo que nós pedimos ao Governo que fosse feito, nomeadamente nas orientações e nas normas da DGS, que foram constantemente corrigidas, como foram vendo, e muitas das vezes por intervenção das ordens profissionais, e nomeadamente da Ordem dos Enfermeiros, e ainda bem, preferíamos que tivessem saído logo bem à primeira. Por exemplo, a dos testes ainda não foi revista e deveria ter sido, mas é um sinal positivo. E, portanto, essas questões e o plano que todos vocês receberam para a retoma dos cuidados assistenciais, cirurgias, consultas e noutras áreas que não têm a ver com a saúde e que nós apresentámos, estes dois assuntos vou deixar para o Vice-Presidente, que aliás foi quem coordenou durante todo este tempo o nosso gabinete de crise que nos para a questão da pandemia. Mas relativamente às perguntas e aos comentários que foram aqui feitos relativamente a estas questões que envolvem a pandemia, pela ordem de intervenção, relativamente à falta de equipamentos de proteção individual que a senhora deputada do PP falou e que existiu, eu acho que não vale a pena nós estarmos a dizer coisas diferentes daquilo que fomos observando. Nenhum país estava preparado para o consumo brutal que tivemos que fazer de material que são máscaras, batas, pés, toucas, viseiras, óculos, luvas, uma série de material que habitualmente nós utilizamos mas utilizamos em determinados contextos que não, numa pandemia desta dimensão, com um vírus que não conhecíamos de lado nenhum, que no início nem sequer sabíamos qual era a sua transmissão e que muitos países do mundo inteiro, inclusive, desvalorizaram a sua transmissão e todos nós nos lembramos das declarações da Sra. Diretora-Geral da Saúde inicialmente, em que dizia que ele não se transmitia de pessoa a pessoa e que era uma coisa simples e, portanto, todos nós temos isto bem presente. E depois a guerra, entre aspas, das máscaras e do uso das máscaras e que quer nós, quer as outras ordens profissionais da saúde, alertámos para que era importante e que era uma medida protetora, não é a única, mas efetivamente é uma medida protetora, ainda bem que chegámos lá. E a questão dos testes, que continua por resolver na orientação 13, e depois, como houve vários grupos parlamentares que falaram em questões iguais, esta questão dos equipamentos de proteção individual, no nosso entender, tem que fazer parte daquilo que será uma reserva estratégica nacional do país. Para nós, os EPIs, neste momento, são uma questão de segurança nacional, penso que para toda a gente. E, portanto, Portugal não é um país produtor da maior parte destes equipamentos de proteção individual e os outros países que são produtores, muitos deles, erradamente no nosso entender, fecharam a venda destes produtos a outros países porque queriam utilizá-los só para eles, nomeadamente a Alemanha, toda a gente se lembra. E, portanto, temos que devagar, porque ainda não há à disposição no mercado e com preços muito elevados, infelizmente, mas temos que ir construindo aquilo que será a nossa reserva estratégica nacional de EPIs, porque vamos continuar a ter muito consumo deste tipo de material. No início, toda a gente se lembra que, como não havia quase nada, e eu disse isso, e é verdade, os enfermeiros foram trabalhar com aquilo que podiam. Foram trabalhar com óculos de mergulho, foram trabalhar com máscaras de natação, porque era o que tinham. Isto não é uma crítica a ninguém. Isto é a realidade daquilo que nós vivemos. E é evidente que o estudo sorológico que fizemos com a Fundação Champalimaud demonstra aquilo que todos nós já sabíamos. Primeiro, ele é feito a enfermeiros e assistentes operacionais, em primeiro lugar, porque efetivamente há um grau de exposição destes profissionais pelo tempo e pela proximidade que têm que ter com os doentes, que nos indica que efetivamente pode haver aqui uma imunidade diferente. São estudos que têm sido feitos ao longo dos anos. E aquilo que revelou é que a exposição destes profissionais foi 10 vezes superior àquilo que nós supunhamos, e por várias ordens de razão. E aqui, depois, há várias hipóteses que se levantam que têm que ser estudadas. A primeira é que o vírus poderia já circular antes daquilo que nós sabíamos. E, portanto, se circulasse desde o final do ano passado, por exemplo, desde outubro, isso pode ser uma explicação. Sem dúvida que também relativamente à questão da falta e racionamento de equipamento de proteção individual. Portanto, estas duas questões. E depois, os dados de exposição serem 10 vezes mais, não é aqui nenhuma crítica nem nenhum drama. Estas coisas têm que ser estudadas. Agora, no campo daquilo que nós ainda não sabemos, quanto tempo dura esta imunidade, detectámos, e isto está relacionado com os testes virais, detectámos que havia profissionais com infecção ativa assintomáticos a trabalhar. Por isso é que é tão importante testarmos quinzenalmente ou periodicamente todos os profissionais de saúde, aqueles que estão mais expostos, porque aquilo que nós sentimos é, e perdoem-me a comparação, porque isto eu sei que depois vão dizer que é demagógico, mas é aquilo que nós sentimos. Então, para haver jogos de futebol, vamos testar os jogadores todos, mais do que uma vez. E nós, que estamos ali todos os dias, que nós temos colegas que fazem parte dos órgãos da Ordem dos Enfermeiros que tiveram de quarentena 2 vezes, sem serem testados, porque estavam em covidários. E, portanto, tiveram que ficar em casa por períodos de 15 dias, com contactos de alta exposição e que não foram testados só porque não tinham sintomas. E isto não faz sentido nenhum, que é a tal orientação 13 da Direção-Geral da Saúde. E que, de facto, o Sr. Secretário de Estado disse que está a ser preparada uma revisão e já agora, relativamente às perguntas das reuniões periódicas, nós temos reuniões periódicas com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, António Salles. Na fase mais crítica eram semanais, e, em videoconferência, obviamente, com as outras ordens também. E agora espaçámos mais um bocadinho e temos outra hoje à tarde. E, portanto, tem havido, da parte dele, porque ele representa o Ministério da Saúde, logicamente, tem havido um grande esforço na resolução e na resposta a estas situações que tiveram menos bem, obviamente, que aquelas que implicam a compra de material de equipamento de proteção individual, não se consegue resolver. Outras, como o facto da higienização das fardas, por exemplo. Já, as fardas, por norma, não devem ser lavadas em casa do profissional. Isto já é uma coisa que deveria ser assim sempre, muito menos nesta situação. E isto continua a acontecer no INEM, por exemplo. E, portanto, é uma situação para a qual nós já alertámos e que ainda não se conseguiu resolver. E que tem que se resolver rapidamente, porque isto são focos de infecção. E não vale a pena nós estarmos a arriscar. Portanto, esta situação no INEM ainda não está resolvida. Se nos puderem ajudar nisso, agradecemos muito. Portanto, falta testar todos os profissionais de saúde, independentemente de terem sintomas ou não, porque nós somos veículos de transmissão, ponto final. E estar assintomático não significa, como todos aqui sabem, não estar infectado. E com racionamentos de EPIs, com a troca de EPIs que nós temos que fazer, que são, por muito que tenhamos cuidado, são sempre também momentos em que pode haver infecção, esta norma, sobretudo agora na retoma, em que nós vamos ter que começar a fazer mais cirurgias, mais consultas, tem que ser, e é uma das coisas que está no plano que o Sr. Vice-Presidente vai falar, tem que ser implementada esta política de testagem periódica aos profissionais de saúde, não só aos enfermeiros, mas a todos os profissionais de saúde. A questão dos enfermeiros sem salário. O que acontece, e antes de vos dar este exemplo, vou-vos dar outro que nós falámos muito também. E não posso deixar de dizer aqui que nós avisámos que o número de enfermeiros que tínhamos em Portugal não chegava para uma pandemia destas, como não chegou. Porque o que aconteceu realmente, e o que está a acontecer, e por isso é que o impacto da saúde mental também é tão grande nos profissionais de saúde e sobretudo nos enfermeiros, é como nós tínhamos, e temos, porque vocês sabem disso, 20 mil enfermeiros portugueses no estrangeiro. E um rácio de enfermeiro por 1000 habitantes muito abaixo daquilo que é a média dos países da OCDE, tivemos que pôr nos horários espelho os enfermeiros a trabalhar em períodos de 12 horas. Agora, não pensem que isto é porque as 12 horas é o correto ou é o legal, porque nem sequer é. Mas não interessa, porque estávamos numa situação excepcional. E eu acho, francamente, que situações excepcionais exigem medidas excepcionais desde que as pessoas estejam dispostas a colaborar, como estiveram. Os enfermeiros foram os primeiros a dizer presente nos horários de 12 horas, 16 horas e muitas vezes 18 horas. E o que aconteceu nestes horários espelho, que tiveram que acontecer assim porque não temos em Portugal enfermeiros suficientes, quando eles iam para casa, porque um horário espelho significa duas equipas iguaizinhas, uma à outra. Portanto, é uma equipa dividida ao meio. Quando uma está a trabalhar, imaginem a violência de 12 horas durante 15 dias, a outra está em casa, de prontidão. Porque se houver um infectado naquela que está a trabalhar, pode ter que avançar o elemento que está em casa. Ao fim de 15 dias trocam e, por uma questão de controle de infecção, esses que estiveram 15 dias a trabalhar, as 12 horas ou mais, ficam então eles em casa e entra a equipa que esteve de espelho. Então, acreditam que os hospitais, não foram todos, mas alguns que nós enviámos para aqui também, pediram a estes enfermeiros que tiveram de prontidão que gastassem das suas férias, das suas folgas, das suas horas a mais que já tinham feito ao SNS, apesar dos bancos de horas serem ilegais, como toda a gente sabe. Acham isto normal? Isto não pode acontecer. Quer dizer, boa vontade e prontidão nós tivemos, é uma coisa. Agora, abusarem também dos profissionais de saúde e dos enfermeiros é outra. E, portanto, começou logo por aí com essa questão. Este trabalho, este tempo em que eles estiveram em casa tem que ser contabilizado como tempo efetivo de serviço, como é para outros profissionais de saúde. Porque nesta pandemia há uma coisa que todos ficámos a saber, os profissionais de saúde são todos iguais. Aqueles que estão na linha da frente, não há uns acima dos outros. Há os que estão mais expostos e os que estão menos expostos. Mas se isto não aconteceu, por exemplo, para os médicos, não pode acontecer para os enfermeiros. Depois a questão dos salários, todos já explicaram aqui. Se eu ficar em quarentena e não tiver feito teste, eu recebo 100% do meu vencimento. Se eu ficar infectada e se for um contrato em funções públicas após 2006 ou um CIT, eu recebo 70% do meu vencimento porque fiz um teste e deu positivo. E isto para nós é uma injustiça. Como eu disse ainda há pouco, situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Portanto, o senhor deputado Moisés Ferreira disse que tinha feito aquela proposta para esta questão e nós concordamos inteiramente. Nós já tínhamos enviado aqui aos grupos parlamentares e era esse o objetivo, efetivamente, que fizessem essa proposta. E já agora, não querendo interferir na liberdade de cada um dos grupos parlamentares, mas dizer-vos que gostávamos que votassem esta proposta do Bloco de Esquerda, porque é da mais elementar justiça este regime de exceção para esta questão do Covid-19 como doença profissional paga a 100%. Portanto, como é evidente, aplaudimos a vossa proposta. A questão do subsídio de risco, que muitos aqui também falaram, nós gostávamos que isto não fosse encarado como uma benesse ou um bónus, porque nós sempre tivemos este risco. O errado é efetivamente não terem considerado a enfermagem até agora como uma profissão de risco. É isso que tem que se fazer, tão somente isso. E dizer-vos que a França já começou a tão desejada reforma de há tantos anos que queriam para o seu sistema de saúde público e nós temos que aproveitar para fazer isso também. Há muita coisa, e a senhora deputada do PS disse aqui, falou aqui da saúde como uma grande aposta e no reforço do orçamento. E esse reforço do orçamento foi para pagar a dívida, portanto, falta o resto. Nós sabemos que tem que haver uma reforma, não só na questão do orçamento, na questão dos recursos humanos, mas também na organização e na sua gestão. E esta é a altura em que nós podemos aproveitar para fazer isso. E antes de estarmos a pensar nos bónus e nos prémios, deixem-me dizer-vos aqui que os enfermeiros ainda não têm a questão dos pontos resolvidos. Vamos resolver essas coisas primeiro. Vamos dar corretamente os pontos aos enfermeiros, que não aconteceu. E então, depois de fazer isso, depois de pôr todos os especialistas que estão a exercer como especialistas na sua categoria da nova carreira, que isso também ainda não aconteceu. Portanto, se fizermos estes passinhos. E já agora, lembrem-se que um enfermeiro não se pode reformar aos 66 anos de idade. Se há coisas que custam menos dinheiro ou que não têm um impacto financeiro imediato naquilo que é, digamos, o dinheiro em caixa, no orçamento, é esta medida de reforma que perturba muitas pessoas. E a questão de enfermagem ser uma profissão de risco, e a questão dos pontos, e a questão do reposicionamento nas carreiras, porque os pontos também vão pressupor retroativos. Se conseguirem resolver estas coisas todas, eu garanto-vos que os enfermeiros já vão ficar muito contentes. Portanto, aconteceu a uma série de enfermeiros terem ficado este mês de maio e alguns em abril sem vencimento nenhum, força dessa questão da baixa, muitos por doença natural e outros por uma situação mais grave. É que foi-lhes dada a doença profissional e a Segurança Social indeferiu-lhes o pedido, porque não considera que é doença profissional o Covid-19. Todas essas questões foram enviadas ao Sr. Secretário de Estado. A informação que temos é que os do CHUC, porque havia muitos enfermeiros do CHUC, dos hospitais da Universidade de Coimbra nesta situação, foram pagos ontem, foi-lhes adiantado o dinheiro pela instituição, tal como nós tínhamos pedido, porque, valha-me Deus, somos todo Estado e, portanto, a saúde tem que se entender com a segurança social. Não podemos é deixar um enfermeiro com filhos com 70 euros por mês. Mas o problema nem foi só os que receberam os 70 euros por mês, foi os que tinham 101 euros negativos, 400 euros negativos, porque isso resulta dos meses transados, porque as pessoas com Covid-19 não estão só 15 dias em casa, elas estão até a testar em negativo. Temos casos de enfermeiros que testaram negativo após 40 dias, por exemplo, outros após 50, e fruto desses acertos de meses anteriores, portanto, eles ficaram a dever ainda por cima dinheiro à instituição. A informação que temos, os do SUC foram pagos, estes que enviámos agora, que são de outras instituições também, que estão também a ser resolvidos e em vias de se resolver, e eu aqui quero destacar, porque de facto tem sido um gosto trabalhar com ele, com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, porque pode não conseguir resolver todas as coisas. Há coisas que estão por resolver, é verdade, mas tem uma enorme boa vontade. Ouve as pessoas, que isso é fundamental. Ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, interessar-se efetivamente, porque as pessoas fazem a diferença nos cargos onde estão. E o Sr. Secretário de Estado tem feito a diferença como Secretário de Estado, efetivamente, porque tem uma postura que não é habitual nos governantes e que nós saudamos. E que muito nos tem agradado e temos conseguido ultrapassar em tempo recorde muitas situações que se calhar se fosse com outras pessoas ainda andávamos a discuti-las e ouso dizer que se calhar tínhamos tido mais infectados e tínhamos tido mais mortes. E dizer-vos...
Nós também a ouvimos com todo o interesse, mas temos umas regras para cumprir, faz favor. Não, eu sugeria então que passássemos à segunda ronda e aí o Sr. Vice-Presidente
falava das medidas. Está bem.
Se acharem bem, mas termine, por favor. Muito obrigada.
E queria dizer-vos que, felizmente, não morreu nenhum enfermeiro, nem nenhum profissional de saúde, mas... queria dizer-vos que temos alguns internados em cuidados intensivos e que não sabemos o que é que vai ser o futuro e, portanto, muita cautela naquilo que estamos a fazer daqui para a frente em questões de retoma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Bastonária, e agradeço que compreenda aqui a gestão dos nossos tempos. Segunda ronda, Grupo Parlamentar do Partido Socialista... Dispõe de 1 minuto e meio, no fundo é para complementar um pouco a primeira ronda. Agradecia que não se excedessem, faz favor, que temos a seguir ainda outra audição. Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sra. Presidente. Depois de ouvir atentamente a senhora Bastonária e agradecer as suas palavras, aproveitar 1 minuto e meio para dizer que os partilhamos a ideia dos desafios acrescidos, das medidas excepcionais para um tempo excepcional. Os profissionais de saúde em geral, os enfermeiros em especial, não são para nós importantes excepcionalmente, foram desde sempre, serão agora e no futuro. É nossa atenção os profissionais de saúde, porque percebemos que é aí que está a base de um Serviço Nacional de Saúde forte, de um Serviço Nacional de Saúde robusto, para darmos continuidade ao que tem sido o nosso compromisso e o compromisso deste Governo. Percebemos nas palavras da Sra. Bastonária e ficamos felizes por isso, o Ministério da Saúde tem sido aberto, tem feito parte deste compromisso, está atento e está preocupado com que os profissionais de saúde tenham realmente as suas carreiras valorizadas, motivados. Estamos muito preocupados com a violência contra os profissionais de saúde, estamos muito preocupados com a saúde mental, com a autonomia das instituições, da contratação, para efetivamente darmos um serviço de qualidade aos portugueses e às portuguesas, mas também com profissionais de saúde que gostam de fazer aquilo que fazem, que é salvar vidas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, com o mesmo apelo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as palavras da Sra. Bastonária, uma vez que, de facto, foi dito que mantém os contactos regulares com o Sr. Secretário de Estado, qual foi a reação que ele teve em relação ao vosso plano de transição? Acho que seria importante ter essa reação, uma vez que vai ser descrito pelo Sr. Vice-Presidente. De facto, uma palavra também aos profissionais e às suas famílias que estão em cuidados intensivos, não tinha essa informação, esperemos que corra tudo pelo melhor. em relação a subscrever aquilo que dizem de reserva estratégica de segurança nacional aos EPIs, sobretudo na preparação daquilo que será uma eventual segunda vaga, esperemos que não seja de grande dimensão. Subscrever também a partir do Parlamento a importância da revisão da orientação 13 em relação à testagem, não é compreensível, não é aceitável e não está em conformidade com aquilo que a Organização Mundial da Saúde tem defendido. De facto, os gestores hospitalares e das unidades de saúde têm que garantir que a segurança social cumpra o seu papel, os profissionais não podem voltar a ficar também expostos à situação aqui descrita. E terminava perguntando aquela questão dos enfermeiros de família e a questão dos intensivistas, dos enfermeiros especializados em cuidados intensivos, porque foi dito que vai ser aumentado o número de camas, ainda não sabemos quando, mas antes da próxima vaga em 400 camas, ou quase 400 camas de cuidados intensivos, mas não basta haver camas e ventiladores, é preciso haver recursos humanos que saibam operar esses equipamentos verdadeiramente complexos e os enfermeiros têm um papel determinado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, com o mesmo apelo também.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer, antes de mais, as respostas e os esclarecimentos que a Sra. Bastonária referiu na primeira intervenção. E se calhar aproveitar esta segunda ronda apenas para sublinhar dois assuntos que foram lançados pela Bastonária. A questão da produção de EPIs, eu alargaria isto a outro material clínico, para além dos equipamentos de proteção individual e a constituição de uma reserva estratégica, estamos de acordo. Estamos até de acordo com a ideia que Portugal tem que reorientar a sua capacidade produtiva para produzir também aqui este tipo de equipamentos. Há muito pouca produção no país deste tipo de equipamentos, as têxteis são outra coisa, as máscaras comunitárias são outra coisa, mas a questão dos EPIs e a necessidade que agora surgiu também revelou o quão desprotegidos estamos enquanto país do ponto de vista de produção. E creio que este é um momento também para tentarmos resolver esse problema. A segunda questão tinha a ver com uma questão que a Sra. Bastonária levantou da carreira dos enfermeiros, a questão da contabilização de todos os pontos e até a questão das injustiças que foram feitas na transição, principalmente para enfermeiros que estavam a desempenhar funções de direção que passaram para a categoria base. Nós estamos cientes dessas injustiças que foram perpetradas por uma revisão de carreira unilateral feita por parte do Governo. Existem duas petições que estarão para ser agendadas para plenário e o Bloco de Esquerda, gostava de deixar isto também claro, que o Bloco de Esquerda apresentará projetos de lei no sentido de rever as transições e garantir a contabilização de todos os pontos para progressão de carreira.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, houve aqui algumas apreciações por parte da Sra. Bastonária com as quais nós acompanhamos, nomeadamente as questões do autoaprovisionamento, mas desde logo colocar esta questão é que durante muitos anos houve quem considerasse que era muito mais barato importar do que produzir e agora estamos a pagar as consequências e a fatura, não só nesta questão da área da saúde, mas também de outras áreas em termos daquilo que é a segurança e a soberania nacional. Estamos dependentes e a questão que lhe faço é desde logo que, neste momento, olhando aos preços que são praticados, nomeadamente o que tem a ver com uma máscara cirúrgica, que em tempos custavam 3 cêntimos, 6 cêntimos, eu conheço bem a situação, mas posso lhe dizer que neste momento com 35 euros compra-se 50 máscaras, isto para uma família com o ordenado mínimo nacional, todos a trabalhar, dificilmente terão condições para suportar esse custo e se estas pessoas forem identificadas num transporte público ou noutra situação sem a máscara, poderão ser até mesmo autuadas e perante uma situação em que têm capacidade económica para o resolver, portanto qual é a apreciação que faz relativamente a esta situação. Mas o PCP também apresentou, deve conhecer, a senhora falou aqui até de aspectos que estão contidos naquilo que é o plano de emergência que o PCP apresentou para a saúde, nomeadamente dizer-lhe que se fossem aprovadas as propostas que o PCP tem apresentado nesta casa, relativamente aos problemas que enumerou aí, são bastantes e muitos deles ainda estão por dizer, já estariam resolvidas muitos problemas dos profissionais, nomeadamente o que tem a ver com a sua valorização das carreiras e dos vínculos, mas dizer-lhe que seria importante que os contratos que agora foram
concretizados ao abrigo do que foi o combate ao surto epidémico, fossem convertidos em vínculo efetivo, e nomeadamente no nosso ponto 14 deste plano de emergência, dizer-lhe que defendemos que se deva constituir uma reserva estratégica de medicamentos, mas também de dispositivos médicos, no quadro de uma interação permanente com as unidades de serviço do Nacional de
Saúde,
para que se possa ser revista periodicamente e sido mantida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Começo por agradecer as respostas que, entretanto, já foram dadas, aguardando as outras que virão agora de seguida, sobretudo sobre o plano de transição. Também gostava de dar nota que o tema da Reserva Estratégica Nacional nos parece merecer uma grande atenção, até quando for o tempo de fazer uma avaliação de como é que decorreu este período. Com certeza que ninguém estava à espera de uma pandemia destas dimensões e que a procura mundial foi simultânea. Em todo o caso, será interessante e será benéfico perceber o ritmo e os timings em que foram feitas as aquisições para perceber se de facto foi tudo acautelado. E isso é válido também para a frente. Na iminência e na prevenção para uma segunda vaga, nós já remetemos uma pergunta à Sra. Ministra da Saúde, porque não sabemos como é que está a ser constituída a Reserva Estratégica Nacional para a frente e achamos que isso é crítico para saber se estamos preparados ou não para o que virá a seguir. Gostava só também, a propósito daquilo que falou dos enfermeiros, dos horários de espelho que já estiveram em prevenção e, sobretudo, por causa da retoma que os hospitais estão neste momento a tentar montar e sabendo que a Sra. Ministra nos falou em números particularmente assustadores do que ficou suspenso, do que já era atraso, do que ficou por realizar e do que agora decorrerá do retomar da atividade normal. Estamos a falar de 840 mil consultas nos cuidados de saúde primários, 540 mil de especialidade, 51 mil cirurgias, 400 mil episódios de urgência. Portanto, há muita atividade que vai começar lentamente a voltar. E a minha pergunta é, como é que vai ser feito isto com enfermeiros que provavelmente estarão muito perto do limite da sua capacidade de trabalho, se quiserem usar a expressão que hoje em dia se usa muito, em burnout. E qual é que é o plano que a Ordem também, enfim, quer apresentar e trabalhar com o Sr. Secretário de Estado para tentar acautelar esta situação? Termino com isto. Em relação a tudo aquilo que nós falámos aqui, eu acho que vai ser muito interessante perceber o orçamento retificativo que vai ser apresentado para percebermos, afinal de tudo isto, o que é que lá vai caber do ponto de vista do Governo ou não. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Biana Cunha.
Obrigada, Sra. Presidente.
Um minuto senhora... e meio, está bem, Sra. Deputada?
Serei muito breve, ocuparei menos tempo que isso. Sra. Presidente, Sra. Bastonária, aproveitar para, da parte do PAN, subscrever aquilo que aqui veiculou como principais preocupações da Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente as questões da valorização salarial, as questões da necessidade de quantidade e de qualidade dos equipamentos de proteção individual. Sabemos que esta questão da qualidade ainda se continua a colocar, o rastreio regular dos testes, a garantia de que há preparação para uma segunda vaga, nomeadamente, e até a Sra. Bastonária referiu a importância da formação dos profissionais caso tenham que sair dos seus serviços para reforçar. Também temos defendido que os profissionais que ora foram contratados sejam definitivamente integrados no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que gostaríamos de lhe perguntar de forma muito concreta é, tendo em conta os diálogos que tem tido com o Governo, quais são os pontos em que considera que efetivamente há abertura do Governo para serem resolvidos, nomeadamente aqui no que se põe numa questão muito próxima, que é o orçamento retificativo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Bastonária. O Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Bom, muito boa tarde. Muito bom dia. Não, já é boa tarde. Boa tarde a todos. Eu diria que não tenho grande tempo e todos os assuntos que aqui foram abordados pelos senhores deputados são imensos e nós estaríamos aqui, com certeza, o dia inteiro só para abordar as questões ao pormenor dos testes, dos EPIs, enfim, de toda esta temática que aqui foi abordada. Mas, assim, de uma forma muito resumida, dizer-vos que nós estivemos desde o início, logo nos primeiros casos que ocorreram da Covid, ainda noutros países, tivemos logo desde o início a capacidade de mobilização da Ordem no sentido de colaborar com todas as estruturas, nomeadamente com o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde, e criámos logo de imediato o Gabinete Estratégico de Crise da Ordem da Covid-19 e que foi muito importante até para o apoio aos enfermeiros. Nós tivemos milhares de exposições por parte dos enfermeiros, e eu estou a dizer milhares, e são mesmo milhares de exposições sobre diversos assuntos. Como podem calcular, ninguém viveu uma pandemia como nós estamos a viver nesta fase, e portanto é uma situação que não é conhecida da maioria das pessoas, e isto trouxe uma reorganização quer nos serviços de saúde, quer também no setor social, no próprio governo, nas estruturas, na Direção-Geral da Saúde, enfim, nas ordens profissionais. Todos tivemos que nos reorganizar, e também os próprios conselhos de administração das instituições, porque não é fácil nós conseguirmos reorganizar e passar a ter este foco desta pandemia na Covid-19. Mas nós, conforme eu disse, criámos este gabinete, mas nós também criámos uma linha de apoio na área da saúde mental com enfermeiros especialistas que se disponibilizaram para o atendimento nesta área da saúde mental aos enfermeiros, e criámos 4 apelos aos enfermeiros que se mobilizaram logo também desde o início, e aqui também a pedido do próprio Ministério da Saúde, no sentido de dotarmos quer as unidades de hemodiálise, quer as unidades de cuidados intensivos. Como, conforme o Sr. Deputado do PSD disse, é importante nós termos ventiladores, mas precisamos ter profissionais treinados e habilitados para na área dos cuidados intensivos, e portanto logo desde o início fizemos este apelo, no sentido de que tínhamos muitos enfermeiros na área dos cuidados de saúde primários que tinham experiência nos cuidados intensivos, e portanto conseguimos, juntamente com o Ministério, mobilizá-los para este reforço nas unidades de cuidados intensivos. E depois também alguns enfermeiros que tínhamos desempregados e que conseguimos também de alguma forma ajudá-los a integrar estes contratos, obviamente que não são contratos, enfim, muito dignos, mas contratos de 4 meses a termo, e que é uma das nossas propostas que está no plano, é de facto nós conseguirmos que estes enfermeiros que foram contratados nesta altura da pandemia possam integrar de forma definitiva os quadros agora também do SNS, e portanto estes enfermeiros também foram alocados, muitos deles ao setor social, ao setor privado também e ao setor público. A Sra. Bastonária já enalteceu aquilo que tem sido também a postura do Secretário de Estado e do próprio Ministério da Saúde em relação também a esta relação com a Ordem e com as outras entidades, que é importante. E tivemos também, obviamente, desde o início, na elaboração da maioria dos documentos, das normas e orientações da Direção-Geral da Saúde, tivemos também a colaborar nesta revisão dos documentos técnicos. Eu tenho que realçar, obviamente, a importância dos enfermeiros nesta pandemia, obviamente, todos os enfermeiros em geral, mas reforçar também aqui, de alguma forma, o contributo que foi muito esquecido dos enfermeiros especialistas em saúde comunitária e saúde pública nas unidades de saúde pública do país, e que também foram as formiguinhas que ninguém falou deles e que estão habilitados a aplicar os instrumentos de vigilância epidemiológica e também e a própria monitorização dos perfis epidemiológicos e nesta gestão do controle também necessário desta pandemia, e que infelizmente pouca gente falou na importância deles. Nós, à semelhança do que fizemos agora nesta fase de transição, também já tínhamos emitido muitas orientações, recomendações a nível nacional genéricas, também para a área do comércio, para as empresas, para a saúde, para o setor social, já na fase de mitigação, e nós, obviamente, que reforçamos agora também com estas medidas, nesta fase agora do descovid, esta fase de transição, que implica, obviamente, que se mantenha também todo o circuito para a Covid, mas que se possa aqui, de forma sustentável e também tendo em conta os riscos, esta retoma da atividade assistencial. E por isso nós enviamos este documento, que tem aqui recomendações gerais, aborda a questão do setor da saúde e do setor social. Eu não posso neste momento estar aqui a elencar todas estas medidas, também na área dos cuidados de saúde primários, também com a necessidade dos circuitos Covid e não Covid, nas herpes, com a importância de fazermos aqui uma revisão muito importante neste setor social, que todos vimos que tem muitas fragilidades, a questão da educação e a importância de nós também, de alguma forma, revitalizarmos aqui a figura do enfermeiro na saúde escolar e a importância de termos enfermeiros também nos agrupamentos e com este acompanhamento deste enfermeiro da saúde escolar, que pode ter aqui uma grande importância na contenção da transmissão, e também ao nível das atividades económicas e mais na área da saúde ocupacional, também com o perfil do enfermeiro do trabalho, importante também e que pode de alguma forma ajudar na retoma desta atividade e também nomeadamente nas recomendações aos próprios trabalhadores e às empresas. De uma maneira geral, enfim, tem várias medidas conforme viram no documento. Eu acho que esta a questão da retoma dos concursos que ficaram suspensos na altura, quando entramos nesta pandemia e nestas medidas excepcionais, tínhamos concursos de enfermeiros que estavam em curso e que foram parados. Portanto, eu acho que aqui a retoma destes concursos é importante e também a própria integração destes profissionais que foram contratados em 4 meses, contratos de 4 meses, integrar definitivamente os quadros, para nós é essencial. Falando concretamente nas questões que não gostava de deixar, gostava de abordar mais o plano, mas a verdade é que nós não conseguimos abordar todos os temas, mas aqui nestas últimas questões que foram colocadas em relação ao plano de transição, nós enviámos obviamente para o Ministério, para todos os grupos parlamentares, temos acompanhado nas reuniões que são feitas com o Sr. Secretário de Estado, ainda não obtivemos nenhuma resposta oficial àquilo que é o plano, mas muitas destas medidas estão a ser monitorizadas por nós também e algumas delas já estão a ser implementadas. Em relação à questão dos cuidados intensivos, é importante nós mantermos a capacidade dos cuidados intensivos com profissionais treinados, mas alertar aqui o facto também da questão dos enfermeiros especialistas. Como sabem, ainda temos muitas situações destes enfermeiros especialistas que não estão na categoria de enfermeiros especialistas e, portanto, não estão com o seu vencimento na categoria de enfermeiro especialista, e estamos-lhe a pedir agora um esforço cada vez mais acrescido, e por outro lado não vêem este reconhecimento do ponto de vista remuneratório. Em relação à questão do enfermeiro de família, é um grupo que eu integro na Direção-Geral na CSS, e que obviamente neste período tivemos que suspender as reuniões também presenciais, e penso que agora brevemente iremos novamente retomar este grupo do enfermeiro de família. De qualquer forma, a função dos enfermeiros que hoje já têm esta competência de enfermeiro de família, que estão nas USFs e nas UCSPs, obviamente que tiveram um papel importantíssimo também agora nesta questão da Covid, tiveram na questão dos circuitos Covid, e têm agora um importante papel também na retoma da atividade assistencial. Em relação à questão colocada por Sr. Deputado, penso que do PCP, em relação às máscaras cirúrgicas, obviamente que as máscaras cirúrgicas devem estar disponíveis para os profissionais de saúde, daí a recomendação também de utilizar as máscaras comunitárias, que eu penso que são importantes nesta fase. E penso que, de uma forma geral, respondemos às questões desta segunda ronda. Não sei se nós temos mais algum tempo ou não, se ultrapassei
não,
o tempo.
Eu peço imensa desculpa, poderemos depois marcar outra audição, mas tenho o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos já há bastante tempo à espera e não queria ser indelicada, mas haverá sempre outra oportunidade, com certeza, que eu penso que os esclarecimentos vamos ter que ir atualizando estas sessões. Muito obrigada. Obrigado. Eu é que agradeço. Senhoras Obrigado. E senhores deputados, não se ausentem, que temos que fazer já a ligação para o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Senhora Bastonária, muito obrigada. Aqui ficamos nós com este... Em breve... É verdade. Mas em breve vamos. Esperemos que sim. E desejo que continuem um bom trabalho, com muita resistência e muita saúde. E as melhoras dos senhores enfermeiros que estão